menina de 10 anos. Então, pra ela, quando ela olhou aquilo, ela falou, o que é que isso tem a ver comigo? Ela não teve nenhum filtro, né? Ela disse sinceramente o que ela pensou. E ele me contou e eu fiquei chateada. Falei, poxa, realmente... Eu não pensei nela. Eu pensei que eu achei um presente massa, mas isso. Eu não pensei nela especificamente. Quase que eu fui lá dizer a ela, minha filha, me dê, eu vou querer essa blusa. E eu vou lhe dar outra.
Substituto.
Da Hello Kitty, que é o que você deve querer, né?
Ou das capivaras.
Sei lá do que é a moda, ou do Bob Good, sei lá como é o nome desse negócio.
Bob Good. E curioso que... Eu lembro, quando você falou isso agora, eu lembrei de presente, eu lembrei de uma filha de uma amiga minha, devia ter uns 8 anos, que estava no telefone. E aí, mamãe, oi, fulana, minha amiga, ela disse que queria que você passasse uma boneca para ela, de não sei o quê, caríssima para ela. Aí, Rose disse assim, não, é cara, eu não tenho dinheiro, não, mas ela disse que você deve ter cartão de crédito. Aí, Rose, eu não dei a minha filha, porque...
Eu vou dar a coleguinha. Porque é porque o cartão de crédito para criança é como se fosse um milagre, né?
É.
Não tem dinheiro, mas tem um cartão.
Tem um cartão.
Ela não tem essa noção de futuro,
dimensão,
né?
Dimensão.
Do desdobramento das coisas, né? A criança não tem, ela não é imediatista, ela quer o agora.
Isso.
É uma pessoa que eu sigo na internet, ela fala muito isso. Pra gente, quando for ensinar alguma coisa à criança, trazer pro concreto, pro presente.
Isso.
Não ficar, porque vai acontecer, vai acontecer aquilo, vai acontecer. A criança não tem essa projeção de futuro.
E é natural não ter filtro, mas uns são mais impulsivas e tem menos do que outros.
Sim.
Isso não é verdade?
É verdade, é.
Então a gente...
Agora também eu sempre acho que são os pais, viu, amiga?
Ah, sim, influencia.
Eu sempre acho que é muito também o que a criança ouve. Então, se as pessoas em casa dizem coisas muito sem filtro também,
então, eles assimilam.
A criança acha que tá tudo bem. Ah, minha mãe falou isso, eu também posso falar. Não sei quem é gorda, não sei quem é isso, entendeu? Se você começa a dizer esse tipo de coisa, a criança vai achando que é ok. Apontar, você vê como a criança aponta na rua, é um problema. Você diz, meu filho, não aponte. Mas é aquela ali, mamãe. Sim, meu filho, mas não aponte.
Minha irmã tá aqui, Isa. De férias, tá aqui. Isa, eu vou contar uma de... Daqui a pouco eu vou contar uma de Lili, porque Lili, a filha de Isa, era aquela menina assim, despachada demais. Né? Ela ia dar um endereço, eu morria de vergonha. Como Isa, nessa época, Isa estava trabalhando e eu tinha mais flexibilidade, eu levava, quando ia para o pediatra da idade, nasceram, ela e minha filha mais velha, nasceram assim, dias de diferença. Aí eu ia...
Levava
logo, né? E aí era cada uma que eu passava com Lili. De Lili ia no banheiro com a babá. E aí uma pessoa sentava no lugar, quando ela chegava com a mão na cintura, isso com 5 anos. Um homem sem graça, vermelho, e ela...
Levante. Levante que esse lugar é meu.
Dando endereço. E falava demais. E fazia
endereço,
amizade.
Endereço
que ela deu, ó. E aí você vai pra minha casa, é assim, tem uma ladeira, tem assim uma buraqueira. Essa mulher mora. A mulher deve ter pensado
um dia
que...
Aí tem uma toca lá no fundo, é lá.
Mas é muito engraçado, viu? Essas histórias de criança. Eu adoro, né? E com os netos também passo cada mico, principalmente com o Ben, que é o mais novo. Quer dizer, não é o mais novo, é Felipe. Mas Ben é aquele que está letrado, fez 4 anos, que estuda na escola de seu filho, né?
Quando era pequena, eu lembro de uma pérola minha. Que foi assim, no aniversário, um aniversário chique que a gente foi. Mamãe odiava, né? Porque nós éramos 6. Pra arrumar todo mundo, quando ela acabava de arrumar os 6, que ela ia se arrumar, quando ela voltava, tava tudo uma bagaceira, porque já tinham brigado, já tinha puxado o cabelo da outra. Ela já tava estressada. Ela já ia pra esse aniversário muito estressada. Pra manter esses cabelos da gente, pra manter a blusa dormindo pra dentro da calça. Tal. Chegava no aniversário, finalmente ela relaxou, sentou, tava ali conversando. Aí tava um monte de gente. Tinha pessoas da intimidade dela, mas tinha muita gente que ela não conhecia. Eu comecei, minha filha, uma coceirinha na cabeça. Daqui a pouco veio um piolho enorme na minha unha. Eu não contei conversa, fui lá e disse, mamãe, o que é isso aqui? Ela, coitada, ela assim, com aquelas madames assim do lado, ela, uma mosca. E eu não aguentei, falei, é piolho, mamãe? Ela, é minha filha. Mas ela, eu vi a cara dela. Se fosse poxa, aquele filme, desculpa, ela ligou assim, que fez. Ela não tinha onde enfiar a cara, né? Porque
meu
eu vim com
Deus.
Um piolho em loco, assim, ó. E aí, faço o quê? Ela sai daqui com esse...
Pô, essa foi pesada.
Um constrangimento, né?
Pesada.
Que uma bobagem, toda criança tem piolho.
Tem.
Lá em casa era uma loucura, botava Nelcide, né, gente? Na cabeça.
Lembra
da
de Nelcide, Jesus?
Deus sabe que meu juízo não é bom até hoje. Foi isso. Foi tanto inseticida na cabeça, gente.
Eu lembro que uma vez minha mãe estava catando, né? Botando Nelcide. Catando, não, botando Nelcide. E olhando uma, quem tinha, quem não tinha, daqui a pouco achou na cabeça de meu pai. Já de filho.
Pio, Mari, é uma loucura. E até hoje tem nas escolas. Tem, meu filho tem uma fase,
tem,
né? Depois
tem
passa.
A Líndia.
É, tem a Líndia, que é o ovinho. Se não tirar as lendas, os piores continuam. Realmente, muito conhecimento importante nesse programa. Ai, ai. Mas o piolho foi demais. Que constrangimento para minha mãe.
Você
e meu filho também, que o pai dele é americano, norte-americano. Nós fomos para conhecer uma tia dele. Então, uma tia-avó do meu filho, uma senhora.
Quando a gente da parte do pai.
Do pai. Quando a gente chegou em outro país, falando outra língua, chegou a casa da mulher, era muito suja, gente. Era muito suja. Tem algumas pessoas em outros países que deixam a casa assim, ao Deus dará, né? Enfim, ele não aguentou. Ele entrou e falou, essa casa está imunda.
Minha nossa.
Em inglês, entendeu? Ele não falou em português. Ele falou em inglês, ela entendeu na hora. Aí ela deu uma justificativa, porque eu não tive tempo essa semana. Mas não era essa semana.
Os americanos.
Tinha anos que aquela casa não era limpa. Mas
as mulheres.
Ele observou e falou.
Sim.
Essa coisa interessante, porque o ser humano, a gente tem que...
Olha, eu já ia falar dos americanos, olha só.
Não, mas tem... falar mal deles, né? Porque tem uns hábitos higiênicos meio estranhos pra gente.
Meio estranhos, né? Mulheres e homens...
Tem uns hábitos. Lava o cabelo na pia da cozinha, por exemplo,
isso.
Eu já vi isso acontecer.
Vai trabalhar médicos, eu já morei um pouco... Vai trabalhar sem tomar banho, né? Na Flórida, que é um calor infeliz.
Xii, Maria, banho é uma coisa assim, pra tomar banho, pra dormir, pra relaxar, mas não pensa na limpeza muito, não.
Não, não, não.
Ele foi de outra cultura, quando ele viu aquilo, para ele, para o patamar brasileiro dele, aquela casa ali, não tava dando. E ele, pá, em inglês, nem falou em português. E eu falei, meu filho, e eu, peraí, eu incentivando a hipocrisia, falei, meu filho, falava isso em português comigo, não falava em inglês, assim, na frente dela. Ah, mamãe, mas eu pensei, eu quis que ela soubesse, tipo assim, eu queria informá-la que ela precisa limpar a casa dela. É complicado.
É complicado. Eu passei também um aperto com meu filho. Eu acho que eu já até contei aqui. Eu ia para uma dentista, né? E ela era pediatra. Então, eu levava os três. Aí, ela atendeu os dois e ficou a menor, né? Então,
esperando.
E tudo bem, ela pegou... Sim, quando ela veio chamar a menor, que era a diferença, ela tinha 2 anos, a outra tinha, Mariana tinha 7 e Neto tinha 5. Aí ela disse assim, botou os meninos numa salinha para desenhar. Ai, você, Cláudia, como me deu. Vocês vão desenhar que eu vou atender Tiana. E aí estava lá atendendo Tiana, e aí daqui a pouco ela volta para tomar os desenhos. Neto, cadê o desenho? Meu filho desenhou o quê? Um pinto. Eu não tinha onde botar minha cara.
O pênis, ele desenhou o pênis. Foi o desenho dele, só isolado, não era no corpo de ninguém.
Não, foi o desenho lá. E ela, Mariana, como sempre desenhou bem, desenhou lá um negócio. Aí eu quis interferir, né? Ela... Oh, que lindo! Oh, Mariana, seu desenho é lindo. Oi, Neto, seu desenho é lindo. Eu vou botar até na parede, vou botar o nome. Ele só faltou morrer.
Então ele tinha um pouco de noção que estava chocando, né?
Ele fez para chocar!
Ah, não foi que ele desenhou um pinto porque desenhou na cabeça dele?
Não, não.
Ele queria chocar.
Ele queria chocar.
Ah, vou desenhar, peraí que eu vou desenhar um negócio aqui bem legal.
Foi safado! E não, no sentido assim, eu acho que ele, quando era criança, né, ele foi tanto chamado a atenção que ele cresceu assim, todo correto, politicamente, tá? Nada dessas coisas, sabe? Na escola não tinha nenhum tipo...
Não, mas, interessante isso,
mas
né?
Mas por quê? Ele era espontâneo demais, viu?
Acabou que ele mesmo deve ter se sentido tolhido na espontaneidade dele. Ele viu que ele ofendia, ou que criava situações constrangedoras, né? Então, ele mesmo foi se policiando.
Foi, foi.
Porque realmente, Márcia, é uma coisa assim... É, claro, existe uma lei social do que a gente pode ou não pode dizer,
claro.
Né? Você não vai chegar à pessoa e simplesmente dizer sua opinião, porque isso é uma comunicação violenta, né?
Isso.
Porque você causa um impacto na pessoa. Mas a criança, como ela ainda não tem essa noção social... É muito louco você dizer ela, não diga a verdade.
Porque não faz com maldade.
Que às vezes, por exemplo, a casa estava suja mesmo. Como é que eu vou dizer meu filho? Meu filho, não diga
fale.
Isso. Se a casa está suja, Entendeu? Depois eu disse para ele, meu amor, a casa realmente estava suja. Você não estava errado na sua avaliação. Mas a casa é dela. É uma coisa que eu já disse a ele, meu amor, você vai na casa de um amiguinho, eu não quero saber se a casa estava suja, estava limpa, se estava bagunçada, se estava organizada, o que é que tem, o que é que não tem. E não é isso que importa. Você está indo brincar com o seu amigo. Não fica olhando se a casa tem isso, está suja. Tem... Não é isso que interessa. Porque tem isso. Você fica até pensando no julgamento que a criança vai fazer da sua casa e que vai dizer a mãe da outra criança. Isso. Olha que loucura.
É verdade.
Por um lado, eles não têm filtro. Por outro, nós temos uma hipocrisia social também.
Temos. Né? Com certeza.
Que a gente, às vezes, uma verdade que pode até ajudar, você não fala com medo de... Então, esse limite é muito tênue.
Muito. Porque a criança tem uma literalidade, né?
Isso. E uma praticidade.
E aí vai... Né? Aquela que, Mariana, minha filha, não, era de desmentir, assim, se você se enganar ou falar...
Não, você não falou isso, não. Imagine, na sua cara.
Não foi assim, não. E aí, minha gente...
E tem uma fase que a criança quer dizer que ela sabe mais do que você. Também tem um pouco... E agora, meu amor, nesse momento digital, vou te contar. A criança fica com a noção de que ela sabe mais, porque várias vezes ele me ajuda. Eu peço ajuda a ele. Meu amor, não tô conseguindo pedir esse negócio aqui. Ele pede pra mim em um minuto. Entendeu? Pra ele é natural.
Ele se acha um superior nesse aspecto. Porque
tá vindo um
conflito tecnológico.
Em relação a isso. Porque um pouco assim, Márcia, eu sinto um pouco de falta de fascínio pelo pai e pela mãe.
É verdade.
Um pouco isso, entendeu? Porque como ele tem um conhecimentozinho lá. Quando ele me ensina um negócio na internet, eu falo, mas eu lhe ensinei a usar a colher. Entendeu? Eu lhe ensinei a pular, eu lhe ensinei a arrumar sua cama, eu lhe ensinei. Pra ele não achar também que ele tá num lugar de autoridade comigo,
mas
porque acaba sendo.
Sim.
Se ele tem um conhecimento que eu não tenho.
Sim.
Então, mamãe, eu sei fazer, você não sabe.
Sim.
Que coisa delicada isso, viu?
Eu fui lá onde minha filha mora. Olha, Mariana Carvalho tá dizendo que bom dia, Maria Menezes, alegrando nossa sexta.
Oh.
Eu, lá no prédio onde minha filha mora, tem uma lojinha. No prédio.
Sim, no próprio prédio.
No próprio, uma merceariazinha.
Sim.
E aí, no outro dia, quando eu subi, eu disse, poxa, a moça que trabalha lá, pô, quem quer, vou fazer um cuscuz. Aí não tinha a massa do cuscuz. Aí eu, mas na lojinha até, eu fui com o Ben. Ben tem 4 anos, né?
Pra comprar na lojinha.
Fui com o Ben, desci. Quando eu cheguei lá, tinha uma moça jovem, fazendo compra, mas eu ia comprar uma massa de cuscuz. E ela estava comprando várias coisas. Ela disse, não, deixa... A senhora só comprou esse cuscuz. Deixa eu passar aqui na frente. Me dê... Aí eu peguei o cartão. Ela disse, não, me dê que eu boto aqui. A gente facilitou. Quando eu saí, obrigada, tal. Quando eu saí, bem. Aprendeu como é que se faz?
Ele? Meu Deus!
Por quê, vovó? Você não sabe fazer nada.
Olha pra aí, que noção, né? Estranha. Você sabe tanta coisa que ele não tem ideia de quanto você sabe. Mas aquele detalhe ali, pra
mas
ele
eu corrigi.
Mostrou... Ah, foi? Aí você falou o quê?
Eu falei assim, bem, vovó sabe fazer. E muita coisa, a moça foi gentil com vovó, ela tava comprando muita coisa, ela passou na frente e ela fez, pra facilitar pra mim. O que é que a gente comprou? Aí ele foi, né? Não disse nada, mas na hora de sair foi. Aprendeu 4 anos.
Gente, é pra ele.
Aprendeu.
Então, nisso aí fica complicado você ter uma autoridade, né? Porque é como se ele tivesse, assim, captando suas falhas, né? Pontuando, olha, você não sabe isso, olha, você não sabe isso.
Mas,
meu filho
isso.
Tá com essa coisa de dizer, eu não falei, mamãe, que era tal coisa. Menina, eu tenho que me policiar, respirar, pra não dar uma de minha mãe, né? Dizer, ó, cala a boca, porque quem fala a verdade, quem sabe sorrir, pronto. Porque, assim, na nossa época era porque eu
nossa,
quero ir pronto.
Nossa, figura, você conta...
Minha mãe realmente, Ave Maria, essa do piolho pra ela, coitada, foi um trauma. Ô, Márcia, tem outras coisas que às vezes não é um constrangimento com outra pessoa, mas é um constrangimento com a gente mesmo. Como meu filho me perguntou, já tem um tempo que ele perguntou isso, a gente na praia, ele observando as pessoas na praia, daqui a pouco ele falou, mamãe, por que as mulheres tadinhas ficam com as bundas todas de fora e os homens cobrem a bunda? Eu acho até que eu já falei isso aqui com você.
Não, você, não falou, não.
E os homens cobrem a bunda, porque a sunga, né, cobre. Menina, eu fiquei parada assim, meu Deus, o que eu vou dizer? Eu falei, porque nós somos coisificadas, isso faz parte, é o comércio da mulher. Não, claro que não.
Não pode.
Porque é uma coisa de... Como é que eu ia? Eu falei, meu amor, se a mamãe quiser comprar um biquíni hoje que cubra tudo, vai ser complicado de achar.
Mas se o homem quiser uma sunga, dá um negócio assim, sei lá. Mas...
É complicado. É que faz parte, digamos assim, do nosso imaginário da sensualidade feminina brasileira. o biquíni ser assim.
Sim.
Você vai em outros países e o biquíni é um biquinão.
Sim.
Um caçolão, que pra gente é estranhíssimo. Um caçolão, né? Eu já vi que pra gente é estranho. Mas eu gostei da observação dele. O homem tá com a bunda coberta. Mas... e a mulher tá com a bunda de fora. Por quê, mamãe? Que loucura.
Que loucura.
Eu fiquei assim, porque a mulher gosta de mostrar a bunda? Não, não vou responder isso. Não, porque só vem de biquíni assim? Ah, porque... sei.
A gente fica, nós ficamos numa saia justa.
O que que eu responderia? E você, ouvinte, responderia o quê? Esta pergunta.
Como Davi...
Por que que a mulher mostra a bunda na praia e o homem não mostra?
Porque, olha a observação de Davi. Davi tinha 9 anos, 8 anos, 9 anos. Acho que 9 anos. Davi disse assim, eu não vou nem falar o nome, mas uma cantora, né? Que gosta muito de exposição. E ele gostava, tanto que ele... até desculpava. Teve um dia que a gente estava assistindo lá um vídeo, ele botou e a blusa dela caiu, descosturou e quase aparece o seio e ele desculpou. Aí ela, porque caiu, né? Ela descosturou. Mas ele disse, por que que ela tem a... Ela canta, dança bonito e ela fica assim com essas roupas todas, mostrando tudo. Juro a você. Aí eu disse, não, eu acho também que nem precisava, né? Mas ela gosta e tal. O que é que você responde? Se um menino já está observando que ela não tá precisava mostrando. Se expor, porque ela é bonita e tem muita voz.
Não precisava esses outros artifícios aí, né? É que às vezes tem uma coisa do feminino, às vezes, de uma crença, né? De uma sensualidade, de que isso. Talvez a sensualidade é mais atraente. Eu estou achando cada vez mais que... ter pensamentos e ideias é mais atraente, entendeu? Tem
com certeza,
do que
com
simplesmente
certeza.
Um decote, mas enfim, né?
Eu disse, olha, ela tem o direito de vestir. Você vai por essa, né, Seara? Para não criar um machista também, nem...
Também,
né?
Corrigindo a roupa dela. Ela se sente bem assim, meu
filho. Ela gosta assim, entendeu?
Mas na cabeça dele, ela tava querendo chamar atenção para uma coisa que não era necessária, né?
Foi.
Já que ela tem uma voz boa e que ela é bonita, não precisaria...
Isso.
Mas aí... Lá ela.
Lá ela.
Sabe o que é importante
lá
pra ela, o que é a forma dela de se mostrar, né?
Difícil. Mariana de Carvalho diz, eu sou estudante de psicologia, adoro a espontaneidade das crianças. Quer opinião sincera? Pergunte às crianças.
É verdade.
Você corre risco, mas pergunte.
Pois é. Agora, outro dia, meu filho falou que a professora ficou muito chateada com ele, porque eles estavam estudando condensação. Essa coisa de que o líquido, quer dizer, que você congela, né? E que você condensa, que um vapor pode virar líquido, digamos.
Sim, sim.
Aí ele perguntou à professora se condensasse um peido. o que ficaria, o que seria o resultado? A professora ficou muito ofendida. Eu vou até falar com ela, mandar uma mensagem pra ela. Porque
a professora ficou...
Eu vi que ele não teve intenção, ele realmente ficou curioso sobre
isso.
Porque é um ar quente. Ele queria saber se condensar esse ar quente. Será que vira cocô? Eu acho que ele queria pensar isso. Será que vira uma coisa sólida? Eu vou falar com a Pro, não foi uma... Não foi
não
assim...
Não foi pra chocar, não.
Não foi pra chocar, não. Foi uma curiosidade, assim, genuína dele.
Sim.
Se um peido... botar dentro da garrafa e condensasse, viraria o quê? Eu também tô com essa questão agora, não sei responder.
A gente vai pro intervalo comercial e Isa tá dizendo que o neto dela conserta a pronúncia dela em inglês o tempo todo.
Ah, bom, até aí é um bom serviço, né?
Bom serviço. E a gente volta já já. Vapt Vupt.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
É o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
Café com Resenha, um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Já foi com a filha. Pronto. Estamos de volta. Estou conversando com a atriz Maria Menezes sobre pérolas daquelas crianças sem filtro. Ou melhor, quase todas as crianças. As crianças não têm filtro. Umas umas são mais impulsivas do que outras, né? Então, as sinceronas vão lá e jogam duro. Jogam, né, Maria? Duro. Vem com piolho.
Vem com piolho no meio de uma reunião social, perguntar o que é isso aqui, mamãe. Outra pergunta que ele fez também, que eu achei interessante, foi assim, mamãe, que as meninas gostam de ser chamadas de gatinhas, mas não gostam de ser chamadas de cachorras. Menina, eu fiquei assim parada, eu falei, menina, eu até fiz um vídeo sobre isso na internet, porque depois eu fiquei vendo que os felinos têm uma preferência. Se a mulher for chamada de gata, ou de pantera, ou de leoa, ela gosta. Agora, os outros bichos, né, gente, que viraram xingamento. Vaca virou xingamento. Galinha xingamento.
Os pobres animais, coitados, meu Deus.
Botam um ovo, a bichinha. E as cachorras também. E ele falou, mamãe, a cachorrinha não é bonitinha? Eu falei, é linda, a cachorrinha é linda também. Menina, que situação. Como é que eu ia explicar? Porque que... Depois eu fiquei sabendo que tem uma coisa a ver com o fato do olfato, né? De no cachorro, a libido tá muito no olfato.
Sim.
Mas seu gato também tem aqueles gatos pulando no cio.
Ave Maria!
Então você não vê o ato como você vê o cachorrinho. Eu acho que tem uma coisa a ver com isso.
É.
Então o cachorro...
Ele é mais libertino.
É mais livre.
É.
E aí ficou essa imagem péssima da pobre da cachorrinha, coitada. E o cachorro também, se você chamar um homem de cachorro, também não é uma coisa legal.
É.
De gato é.
É.
Ele é um gato, ele é um cachorro.
É uma vaca é pesada, né?
Coitada da vaca, gente. Olha só, a vaca é sagrada na Índia.
E aqui?
Gente, a vaca dá leite, a vaca é uma provedora. Aí você chama sua amiga... Sua amiga não, né? Sua inimiga de vaca. Ela, pra ofendê-la, eu não sei, eu acho que vaca é um animal calmo, sereno. Eu tô achando que chamar de vaca é uma coisa bacana.
É, eu também.
Ela é provedora, ela é calma, zen. Você nunca viu uma vaca estressada? Eu acho, eu sei, eu vou mudar esse paradigma.
Vamos?
Dizer, ai, minha vaquinha, minha amiga vaquinha. Sei lá, ai, difícil.
Vamos, né? Valdelice aqui tá dizendo, bom dia, Márcia. Bom dia para a entrevistada. Estou rindo das artes das crianças. E como são sinceras, e como são. Falando uma de Lili, já que Isa, minha irmã, está aqui. Lili, minha sobrinha, devia ter uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos. E ela estava no ônibus com minha irmã, com Isa. Aí tinha um senhor idoso, bem idoso, com uma bacia, um balde na mão, um outro balde menor. O outro não se segurava. Gente, ela saiu da cadeira e foi lá.
Ajudar.
Pegou o balde do homem. Só mudou chamar o homem de burro. Botou um balde dentro do outro. E disse a ele, assim o senhor não cai.
Olha, ela fez uma ação linda. Ela tomou pra ela uma coisa. Ela se sentiu responsável por ajudar o senhor. Isso é bacana.
Isso.
Só que a comunicação foi um pouco violenta. Porque ela chamou ele de burro para ajudá-lo. Não era necessário. Ela dizia, olha, assim fica
não,
mais
não
fácil,
chamou, assim. Ela não chamou, mas o comportamento dela, né?
Mostrou pegou, isso, né? Tipo, se eu não te ajudasse, ia cair, criatura, toma juízo. Ai, minha gente, fazer o quê, né, com essas crianças? E agora tem a questão da tela, que também ainda atrapalha mais, porque sim, às vezes existem vocabulários, né, não muito adequados, existem... Sim. Formas de falar que a criança...
Vocabulário próprio da, né?
Da internet, a minha. É isso, tá um problema.
É uma luta diária.
E é dos próprios códigos éticos, sabe?
Também.
Porque eu vejo meu filho, ele é muito amoroso com os amigos. Mas quando ele está jogando, ele chama os amigos de idiota, de flopado. Seu flopado, não sei o que lá. Esse jovem sabe o que é flopado, que até hoje eu quero saber o que é flopado. Mas enfim, então, e isso eu fico o tempo inteiro, meu amor, tudo bem, você tá brincando, não é do coração, você não tá chamando ele, mas é uma palavra agressiva.
Eles,
você não tem que chamar seu filho seu amigo de idiota.
Eles ficam.
Brincando, mamãezinha, brincando, mas não é uma palavra bacana.
Eles
então chama de engraçadinho, de bonitinho, mas não chama de idiota. Porque idiota é uma palavra agressiva.
Isso, eles ficam agressivos e bem, meu neto de 4 anos, ele tem Davi, que tem 15, e tem o Arthur, que tem 12. Então, quando os dois estão jogando... então lá se vão coisa, né? Jogando com os colegas, e ela vai um vocabulário não adequado e bem fica às vezes soltando também.
O menorzinho
aí a gente fica...
É complicado, porque às vezes a intenção não é ruim, mas é uma palavra que tem uma conotação pesada, apesar de o menorzinho que não sabe.
Não, mas Davi fala, Tutu fala.
Ai, gente, olha, eu vou te falar. É que nessa coisa de internet, que você fica o tempo inteiro dizendo pra criança que celular é ruim, mas você tá o tempo todo no celular. A criança fica assim, poxa, é ruim, mas ela ama, né? Então, eu cada vez mais tento não ficar com o celular na frente dele pra que, pelo menos, ele não tenha esse código, né?
Isso.
Da mãe o tempo inteiro. Hoje em dia o trabalho chega por aqui, a gente fala com a entrevistadora por aqui, tô atrasada, é tudo aqui, né, gente?
É verdade.
Uma época que era um telefone. Outro dia, gente, eu passei 2 dias sem WhatsApp. Porque a câmera do celular quebrou, botei pra consertar. Aí ele falou assim, não baixe o zap nesse... Eu peguei o chip e botei num outro aparelho.
Sim.
Aí ele falou, não baixe o zap nesse aparelho. Porque quando você voltar pro seu aparelho, vai dar um problema, vai dar um monte de... Vai perder contatos. Aí você fica louco. Não baixe. Mas não tem problema, a senhora pode ligar e receber ligações. Ah, eu posso ligar e receber ligações.
A gente não recebe
querido,
mais.
Eu fiquei 48 horas achando que eu tava em outra dimensão já. Eu falei, será que eu já morri? Porque não só ninguém me ligou, como eu também não liguei pra ninguém.
E é verdade.
Gente, não existe mais ligação telefônica não gente.
Não.
Esse aparelho, o telefone é uma coisa obsoleta, não existe mais. Não existe mais. Ligação telefônica. Pense aí qual foi a última. Minha mãe, eu ligo pra ela. Ela tem 93 anos. É a única que atende e também me liga. Ah, fora isso, não tem mais ligação.
Não.
E também não tem mais diálogo, porque as mensagens são, né? cada um responde no seu tempo, então é um diálogo meio defasado. Às vezes isso. Você disse um negócio, depois você nem pensa mais aquilo.
Mas e aí recebe, aí pronto. O HD vai embora. É, Edna Silva disse, bom dia, Maria Menezes. Que programa maravilhoso. Está morrendo de rir. Que mas bom, é isso, a ideia da gente, de Maria, de, é justamente essa. É uma sexta-feira para a gente relaxar.
Para a gente relaxar no humor. Eu acho que o humor atualmente é um ato político.
É.
Sinceramente, porque o que eu vejo de depressão, o que eu vejo de, né, de todo mundo medicado, eu digo, gente, vai fazer yoga antes de tomar um remédio. Tem então uma outra coisa que não vale deixar dependente dela, pois porque...
É. Se depender de nós aqui sexta-feira...
É, se depender de nós... Eu tenho essa missão de fazer rir, né? Vim com essa missão.
Olha, Fátima diz, bom dia. É cômico, mas quase trágico. Tenho medo de viajar de avião, mas viajo assim mesmo. Meu filho tinha 6 anos, no seu primeiro voo, quando o avião decolou, ele gritou, vai cair, vai cair. Imagine eu e os passageiros, que além do medo, eram supersticiosos. Nem quero lembrar, mas chegamos vivinhos.
Vai cair, vai cair. Todo para, mata esse menino! Dá o Maria!
Gente,
não tá
falando Fátima!
Xi, Maria, você vai
já
cair,
pensou? Eu sou supersticioso, o menino tá. Né, o menino já está prevendo o que vai acontecer, premonição e lá se vai.
Ave Maria, porque realmente, quando você está dentro de um avião, muitas vezes você pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Que loucura foi essa que eu cometi? Que eu estou dentro desse negócio, desse, meu Deus, desse cofre fechado aí, boiando no ar. É muita loucura mesmo.
É verdade.
Para uma criança, né? Você vê, tem muito mais acidente de carro do que de avião. Mas eu me sinto muito mais segura no carro. Realmente, o avião...
São muito menos... acidentes,
a estatística,
né?
Mostra,
a estatística mostra, mas a gente não tem menos controle.
O pé está muito longe do chão. O pé está muito longe do chão.
É verdade. Não tenho dúvida disso. E fazer perguntas às meninas, como Mariana Carvalho falou, você tem que estar preparada para ouvir, né? Do tipo que eu já tomei os tonhonhon. Pintei meu cabelo.
Você fez uma pergunta?
Fazer pergunta, né? Sim. Eu pintei meus cabelos lá de vermelho, rosa. Quando eu chego, e aí foi horroroso.
Tá, como é que tá? Horroroso, né? É, não tem filtro mesmo.
Então,
fala sinceramente.
Então, minha, você corre o risco. Você pode até perguntar, mas sabe que tá correndo o risco.
Menina, é uma coisa, porque realmente também você não vai ensinar seu filho a mentir.
Isso.
Né? Dizer, meu filho, diga que é bonito quando você acha feio. Então, como é que você fala para a criança? É para ela não mentir, mas para ela também não ser adepta do sincericídio. Não é que você mata a pessoa com sua sinceridade. Minha mãe é assim, ela fala mesmo. Ela
você
fala.
Já falou da
é
ela.
Uma loucura. Isso, às vezes, eu acho também que tem uma geração mais antiga que tinha esse hábito assim, muito de julgar.
É.
Mamãe, a gente ia para os casamentos. A parte mais divertida era voltar do casamento com ela. Ela falando mal da roupa de todo mundo, gente. Mas ela disse, não teve uma amiga para dizer não, gente, que aquela roupa tava péssima nela? Entendeu? Então, ela é adepta do sincericídio. A gente, mamãe, ela
e você
tá
disse
se sentindo
que
bem.
Tá mais, tá pior agora que você
tá,
disse.
Tá, ela fala mesmo.
Agora ela
fala mesmo.
Nas tampas.
É, mas é uma coisa que, e hoje em dia, mais ainda, né? Porque você tem que respeitar o impacto que você gera na pessoa. Você diz, essa roupa, você tá gorda pra essa roupa. Mamãe fala isso. Você está gorda pra esta roupa. Você queria muito que essa roupa coubesse em você, mas não cabe. Então, como é que você disse de uma forma delicada? Sabe que os americanos dizem uma coisa assim, não é meu estilo, entendeu? Tipo, seu cabelo vermelho. Sim. Aí ela, em vez de dizer, ela diria assim, ó, não é meu estilo. Ela não disse se tá bonito ou se tá feio, não é meu estilo, né?
Deixa mas, no ar.
É, hoje em dia é o contrário, você tem que, quer dizer, a ideia é que você faça a pessoa se sentir bem daquilo que ela é.
Isso.
Como ela está. Não julgue. Você está se sentindo bem daquele jeito? Ô, minha filha, sai daquele jeito. É isso aí.
E pronto.
Cada um está sua.
Cada um é sua. É a gente passar essa mensagem, né?
Essa geração antiga, assim, da minha mãe, ela achava que era um ato de amor. Você expressar sua opinião negativa para sua amiga, que aquela roupa, entendeu? Você, ela pensava muito no julgamento dos outros com relação à amiga. E não na amiga. Porque se você está dizendo a ela que essa roupa não está boa porque ela está gorda, você está colocando ela numa situação de constrangimento, de baixa autoestima, ela vai se sentir mal com essa observação sua.
Isso, isso.
Né? Então, eu acho que é complicado, viu?
Eu tenho uma irmã mais nova, que é bem mais nova do que a gente. E Rosa, uma vez, e tinha um vizinho lá que Ela não gostava, ela achava o vizinho chato, mas o vizinho vinha. Rosinha que fazia música para ela.
Era simpático com ela, mas ela não gostava.
Não gostava. Quando chegou um dia, a gente estava, eu estava até junto, né? E aí ele só brincando com ela e ela brincando assim, e não dava atenção. Aí meu pai disse: Rosa, dê atenção, ele não, já morreu. A seu Aurélio, ele está falando com você. Meu pai, quantas vezes eu já lhe disse que não gosto dele?
Da frente dele, né?
Ah, pronto. Imagine. O que é que você diz naquele momento? Pego de surpresa.
É, eu não me lembro. Não, não é que você não gosta dele, é que talvez agora nesse momento você não esteja com vontade de brincar com ele, né? Você não esteja nesse momento e tal, mas é complicado.
Complicado.
E quando a pessoa lhe pergunta, realmente, gostou dessa roupa e você não gostou, você vê, você é um adulto.
Sim.
É difícil você dizer a verdade e também você, como adulto, você não quer mentir. E eu sou da opinião assim, meu amor, minha filha, minha amiga, quem quer que seja, você está se sentindo bem, vá, use. A minha opinião não vai interessar.
Eu faço isso também, Maria.
Eu acho que tem que ser o que você está sentindo bem.
É o seu
bem.
Estilo, é cada seu um estilo. Tem.
É a sua forma, se jogue, não está bom, está confortável?
Pronto.
Pronto, porque a costureira que eu vou, tem uma costureira que eu gosto muito lá, que eu levo fazer ajuste de roupa, e ela fala isso, que a pessoa chega e pede para apertar a roupa de um jeito que ela vê que a pessoa, a roupa vai explodir. Aí ela fala, minha amiga, você vai comer nesse casamento? Porque se você vai comer alguma coisa nesse casamento, esse vestido tem que ser um pouquinho mais folgado, amiga, não vai dar. Ela disse, Maria, eu tenho que ser sincera, porque depois o vestido vai descosturar no meio do casamento e a culpa vai ser minha, da costureira, que fui eu que apertei demais. Mas a pessoa tá assim, ó, não vai dar, vai dar, sem respirar. Não, respire aí pra ver se vai dar. Você vai estar viva dentro da roupa. Olha,
é difícil,
é que nem
viu?
O cabelo branco, as pessoas falam assim, muito. Por que não pinta esse cabelo?
É.
Fala muito. Eu já estou até considerando, porque eu gosto do cabelo branco porque não dá trabalho.
Sim.
E você pintar é uma coisa que gera uma escravidãozinha, né? Tem que ficar sempre refazendo. Mas outro dia eu vi uma foto minha de costas e falei, meu Deus, quem é essa idosa? Era eu. Eu tô quase lá. Mas o cabelo por fora tá todo branco e dentro tá preto. Eu queria botar o avesso, entendeu? Botar o cabelo lá o avesso. Então, é incrível, porque tem esse código também nosso, brasileiro, sabe? De não valorizar a coisa antiga. Você vai para outros países aí, você vê que o velho, o antigo, é muito valorizado. Eu não canso de falar que eu tive a sorte de uma vez ir para a França e eu vi a âncora do jornal. Era uma senhora de cabelo branco, toda enrugadinha, com código de barras dela. Você via que ela era fumante e tudo. Entendeu?
Isso.
E ela era linda dentro...
Do padrão dela,
do padrão dela. Isso. Muito elegante, muito bonita, mas ela não tinha procedimentos. Não tinha. Ela era natural. Eu falei, meu Deus, no Brasil essa daí não estaria mais.
Mas os procedimentos aqui já estão deixando as mulheres todas iguais, a matriz.
Todas, é.
Você olha, tá todo mundo parecido.
Eu tô achando a Anitta prima de Ivete.
Tem parentesco aí.
É, e vai reformando e vai lembrando o Michael Jackson, né?
Não fica.
Vai lembrando.
Vai lembrando.
Porque Michael Jackson realmente, ele mudou de uma forma...
Foi. Sua radical. Colocação é perfeita.
É, vai ficando tudo primo. É isso. Não
tudo
vou dizer, parente. Não vou dizer. Eu acho que aparenta ser mais jovem, mas não necessariamente fica bonito, né?
É.
É isso que você tem que saber... Eu adorei Irene Ravache falou. Eu não fiz nada porque eu quero ver o meu rosto, velha. Eu quero conhecer. O rosto novo eu já conheci.
Isso, mas as pessoas não deixam. As pessoas não deixam.
Não chegam, não conhecem esse rosto, velho.
Olha, Cristina Lopes diz, bom dia entrevistada, ela tá gripadinha, tô ligada. É, quantas vezes você fala, quantas pessoas falam do meu cabelo? Eu nem ligo. Mas é por aí, Cristina.
É.
Porque... crítica, e as sinceronas, Cristina, que dizem na cara, se você fizer uma pergunta, poxa, como é que você acha esse vestido e tal, e diz na cara, tá feio, tá horrível, não tá combina,
ei, não, gente,
não passa o amaciantezinho não, vai logo e derruba você.
Eu acho que a gente tem sempre que pensar no impacto que a gente gera no outro, né? Pode ser positivo ou negativo, sim, né? Mas assim, não é pra mentir, mas é pra, a tentativa é fazer o outro se sentir bem. Puxa. Até no humor, depende. Eu vejo isso assim. Eu acho, eu fiz 17 anos de entrevista na rua e tal. Eu sempre tinha um foco, botar a pessoa pra cima. É rir com a pessoa, não é rir da
pessoa. Da pessoa, perfeito.
Porque você conseguir sua piada e sua risada desqualificando o outro, não dá uma sensação boa, sabe?
Sai do humor, né?
Do que é humor.
Exatamente.
Todo mundo.
Exatamente.
Então, agora, eu rio de mim mesma. Eu me ridicularizo porque, às vezes, eu acho que é um talento também. Você sabe rir de você mesmo. Mas aí é cada um com cada qual. Você ri de si mesmo, mas sou seu business, não é
isso,
meu.
Isso.
Mas eu acho que tem que botar a pessoa. É isso que eu falo de Tata Werneck, que eu gosto muito dela, acho ela brilhante. Mas tem um quadro que ela faz entrevistando a pessoa que eu fico com uma pena da pessoa. Porque coloca a pessoa para baixo, entendeu? Ela não enaltece a pessoa. Não. Aí aquilo vai me dando uma angústia, eu desligo. Ah, não consigo. Eu acho que o humor é pra fazer todo mundo se sentir bem.
Com certeza.
Se você tem que fazer alguém ficar ridicularizado para ser engraçado para os outros, aí já deixou de ser humor. E hoje, graças a Deus, também as pessoas estão se manifestando. E quando se sentem ofendidas, vão lá e dizem. Não quero que diga isso de mim, não quero que fale isso de mim, me sentir ofendida. Antigamente, você ficava com aquela mágoa o resto da vida. Isso. Ia para terapia se resolver. Hoje, o ofensor que tá aí para terapia
com
se
certeza.
Resolver. Porque ele precisa entender que o humor dele não pode ser colocando o outro para baixo.
E já está assim, viu, ainda, viu?
Tem muito,
muito
isso.
Muito, muito,
E
muito.
A internet, desculpa, de novo, acaba voltando para esse assunto.
Mas
É, como não tem filtro, né?
Não tem filtro e aí as pessoas...
A pessoa vai lá e diz loucuras e aquele nível, né? Aquele patamar de humor fica registrado. A pessoa que ouve acha... Tem youtuber aí que lota até hoje fazendo piada homofóbica.
Sim.
Piada de sogra, piada... Entendeu?
Pelo amor de Deus, né? Esses absolutamente sem filtro, sem noção, que eu já fiz até um programa sem noção.
Fez, né?
Cristina disse que não acha que nós devemos mudar a fisionomia, que ela está afônica. A gente tem menos de um minuto.
Maria vai ter uns louros catedrásticos. Vou ter louros catedrásticos. Olha, para você que... quer um fim de semana divertido, leve, alegre.
Eu já fui mais de uma vez.
Nós temos uma sessão única de Los Catedráticos macetando o apocalipse em Camaçari, no Cidade do Saber, sábado. Se eu não me engano, é 19 horas. Mas olhem aí que vocês não podem perder, gente. Esse teatro está reinaugurando, estava fechado há um tempão, reabriu há pouco com um espetáculo de dança. E agora nós somos a segunda atração, Los Catedráticos Macetando. Você que não teve a chance de ver no Teatro Módulo ou pelas cidades que nós estamos indo daqui a pouco para Chequia, para Feira de Santana, etc. Mas em Salvador, Camaçari, no sábado. Não perca. Você vai rir muito, vai melhorar a sua autoestima. Você vai rir de você mesmo, do que você dança na rua por aí. Aqui nós bebe para sentar. Ai, ai.
Pois é, Maria. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima, né?
Até breve, se Deus quiser.
Até
gente,
breve.
Muito obrigada, viu, pela audiência de vocês. E bom fim de semana. Conhece alguém que mora perto de Camaçari? Manda ver Los Catedráticos.
Pronto.
Sábado.
Não percam. E agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Excelente final de semana para todos. Segunda-feira a gente vai falar sobre a nova lei, né, de proteção às crianças na internet. Vamos falar sobre o Roblox. Segunda-feira a gente vai trazer a doutora Ana Paula Moraes, que é advogada em direito digital. Fiquem com Deus. Obrigada e até segunda-feira.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Faça calor, esse querer me ilumina, e eu não quero amor, nada de menos. Despeze os jogos desses mais ou menos. Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios, eu já quis ser bailarina. São coisas que não esqueço e continuo ainda.
sentir o lado quente do ser e canta mais docemente.
Esportes.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1.
de bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
O acesso ao crédito é um dos maiores desafios do produtor rural brasileiro. Por essa razão, o cooperativismo ganha espaço a oferecer alternativas pensadas para a realidade do campo. Durante a AgriShow 2026 em Ribeirão Preto, o presidente da Cressol Confederação, Cledir Magri, explicou por que o produtor vem optando por esse modelo.
Nós estamos falando de uma organização que o cooperado é dono. Ele participa ativamente das decisões, participa das sobras, participa do dia a dia da cooperativa. O segundo elemento é a estratégia que a cooperativa utiliza. Ela participa ativamente da vida da comunidade. Um terceiro ponto é a presença física. Nós temos um dado, e ele é um dado público, que nos últimos anos, em média, nós temos em torno de 1.000 agências que fecham no Brasil. E por outro lado, o cooperativismo, e a Cressol não é diferente, expandindo, abrindo agências.
Durante a AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do mundo e a maior feira agropecuária do Brasil, a Cressol ainda esteve reunida com o Banco Nacional de Desenvolvimento. O BNDES é o principal parceiro no crédito rural e a cooperativa é a maior operadora em número de contratos e em volume de recursos para a pessoa física.
A gente realiza agendas importantes estratégicas e a presença na feira, ela é a materialidade da estratégia que o sistema Cressol tem de estar presente nos grandes acontecimentos que existem na nossa sociedade. Inclusive, ano após ano, nós ampliamos a nossa participação nessa feira. E isso tem se transformado em negócios.
Em 2025, o sistema cooperativo registrou o crescimento de 26% em ativos, chegando a R$ 53 bilhões. São mais de 1.000 agências e 20 estados, atendendo 1.100.000 cooperados. Nesta safra, foram operados aproximadamente R$ 12 bilhões em mais de 100.000 contratos. E a expectativa é de superar o recorde histórico da safra anterior. Agência Rádio Web, de Ribeirão Preto, Luciano Filho.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
O número de setores industriais pessimistas no Brasil é o maior desde junho de 2020. De acordo com o Índice de Confiança do Empresário Industrial, o ICEI, 28 dos 29 segmentos pesquisados demonstram falta de confiança na economia. O movimento de queda já vinha sendo registrado nos meses anteriores. Para o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o cenário mostra um pessimismo disseminado na indústria.
O índice de confiança do empresário industrial.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação. Passaporte com Heloísa Braga.
Passaporte, passaporte.
Oferecimento é Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente. Muito bom dia. Que bom ter você aqui na nossa companhia para mais uma edição do nosso programa Passaporte, através do YouTube. Entre lá, Rede Excelsior ao vivo, porque hoje vamos tratar de um tema fundamental para a Bahia que a gente quer para viver e a Bahia que a gente quer para receber, que é a respeito da economia, que é a respeito dessa valorização, dessa importância da nossa Bahia de Todos os Santos, fundamental para a atração de visitantes e fundamental para que a gente possa circular por essa Salvador, por essa Bahia, sentindo prazer, sentindo gosto de viver, né? A nossa Bahia de Todos os Santos é extraordinária, tem um potencial para a atividade do turismo inimaginável, cultura viva, rica em todo o seu entorno. Nós temos hoje um trabalho muito consciente, comprometido, eu diria assim, que está sendo realizado também através da Secretaria do Mar, através da secretária Lomanto. Ela tem feito um trabalho muito de corpo a corpo junto à Prefeitura de Salvador. E nós temos hoje umas mulheres do mar aí segurando no timão, agitando o pedaço. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Dávila Kess. Nós vamos falar sobre esse tema, economia do mar. Maiara Padrão e Renata Malaquias vão estar aqui com a gente, batendo papo, trocando ideias. Deixa eu ver se elas já entraram. Já estão aí, Ivan? Bom dia, Ivan! Hoje, a corrida hoje, Ivan, eu nem te conto, a corrida hoje, para entrar no ar aqui, dona Dávila, hoje eu pulei um bocado de obstáculo, minha filha, que loucura! Trânsito de Salvador, eu vim de Camaçari para cá. Rapaz, o trânsito, quando chega ali no finalzinho da paralela, o bicho pega. Eu digo que eu chego mais tempo de Itacimirim a Pituba do que da Pituba a Barra. Porque trava, né? E ninguém dá passagem, as pessoas estressadas, véspera de feriado, todo mundo a mil por hora, todo mundo querendo curtir essa Bahia linda. Bom dia, Dávila, que prazer ter você aqui. Tudo bem? Tá sem áudio, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Bote aí esse áudio para a gente. Deixa eu ver se a Renata fala comigo. Bom dia, Renata!
Bom dia, Heloísa. Tudo bem?
Linda! Tudo bom? E você?
Obrigada!
Meninas do mar, eu chamo. Essas meninas estão agitando o pedaço. Hein, Dávila? Deixa eu ver se você já está com a gente. Bom dia! Ainda não, ainda não. Habilite seu áudio aí. Renata, Maiara já está com a gente? Entrou aí, Maiara? Cadê tu?
Maiara está a caminho, Heloísa. Talvez ela chegue um pouquinho depois, porque Maiara é repórter de uma outra emissora e ela está no ar ainda. Então, ela está em trânsito. Talvez ela consiga pegar a gente aí pelo meio do caminho.
Agora, Renata, eu acho extraordinária essa coisa da gente estar ocupando os espaços para comunicação. Essa coisa da gente estar nos veículos, falando de turismo, falando de Bahia, falando de sustentabilidade, falando sobre economia azul, falando sobre infraestrutura da cidade para a gente viver e atrair visitantes. Quanto mais microfones a gente ocupar, melhor. E quanto mais mulheres nesses microfones, melhor ainda. Você sabe que eu estou aqui na Rede Excelsos Comunicação. Estou também na Jovem Pan, fazendo um trabalho muito legal para o turismo. Estou entrando também na GFM. Tudo quanto é microfone que me der, eu estou entrando para falar sobre turismo, para a gente, através desse segmento extraordinário, buscar qualidade de vida para as pessoas e desenvolvimento econômico. Economia do mar, Renata. Ontem teve um evento super importante no EAS Clube da Bahia, trazendo de volta essa competição Transat, né? Que traz franceses e baianos e brasileiros aí para competir na nossa Bahia de Todos os Santos. Que coisa boa, hein, Renata?
Que coisa boa, não é, Heloísa? Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. A gente não se conhecia ainda, mas eu já tinha ouvido falar muito de você.
Muito obrigada, Renata.
Meio de Isa Espoleto. Quero quebrar aqui o protocolo, mandar um grande beijo para essa amiga muito querida, que é Isis, que é advogada, né? Ela trabalha hoje lá na Marinha, no Serviço de Polícia Judiciária Militar. É. E é uma excelente profissional, grande militar, grande amiga, assim, que eu tenho muito carinho, muito
apaixonada pelo que faz essa minha filha.
Eu tenho maravilhosa.
Eu tenho um orgulho dela tão grande, Renata, porque dessas mulheres comprometidas com os propósitos que ela tem de vida. Então, a Marinha, para ela, é a paixão, né? Ser advogada